O psicólogo de União da Vitória, Douglas Borges, é um profissional daqueles que procura não se abater com as dificuldades que a vida possa lhe apresentar. Pensando nisso, e para que a comunidade não abale a saúde mental durante a pandemia do Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus, o profissional explica que é preciso agir com razão e saber administrar o processo de isolamento em adultos e também em crianças. Douglas prefere tratar a demanda como isolamento preventivo, pois o Brasil tem a oportunidade, diferentemente de outros países, e pode se preparar para isso.
Orientações sobre a situação de isolamento preventivo, então é uma visão psicológica. Então, a situação é inédita e por isso são muitas questões que vêm aparecendo por esses dias. A intenção aqui é responder algumas questões, ensinar a lidar com estresse, isolamento das pessoas, as crianças, os mais idosos, né, sobre o novo coronavírus e principalmente a dificuldade desse isolamento. Então, durante situações como esta, que estamos vivendo, eu já falei sobre isolamento preventivo, é normal as pessoas se sentirem tristes, ansiosas, confusas, assustadas ou zangadas, né? E falar com outras pessoas, com as pessoas que você confia, pode ajudar muito, né? Então, mas como eu vou conversar com essas pessoas se eu estou em isolamento? Então, é necessário manter o estilo de vida saudável também, que inclui dieta adequada, com períodos de sono, descanso, exercícios físicos, contatos sociais. E, é claro, esses contatos sociais e esses contatos com familiares devem ser feitos por via telefone, via vídeo, demonstrando para seus amigos e familiares que a falta do contato físico, né, que acontece nesse momento, ela pode ser amenizada por outras formas de contato. Assim, então, reafirmando esses vínculos familiares e sociais. Isso, então, você tenta controlar a sua ansiedade e ajudando a controlar a ansiedade das pessoas que você gosta, que você ama, né, com esse tipo de contato. Então, sobre controlar essa ansiedade, sobre dois tipos de preocupação. A primeira preocupação, que eu chamo de preocupação funcional, que nós também podemos chamar de preocupação positiva, para ficar de fácil entendimento, é uma preocupação diferente da preocupação disfuncional, que nós podemos também chamar de preocupação negativa.
De acordo com o profissional, uma das estratégias é buscar fontes confiáveis de informações, para não entrar em desespero com o bombardeio de notícias disparadas na internet. O psicólogo explica que existe a preocupação positiva e a negativa.
Então, nós temos a preocupação positiva e a preocupação negativa. Na preocupação negativa, você fica remoendo aqueles pensamentos atrás de soluções que não estão em nossas mãos. Por exemplo, nesse momento é a cura para o coronavírus, novo coronavírus. Nós não temos essa possibilidade, não somos cientistas, pesquisadores que estão nesse momento buscando estas vacinas. Então, o que cabe a nós, cidadãos, é buscar essa quarentena, essa vigília da nossa família para que amenize esse contágio, né, mundial. Está em nossas mãos é nos resguardarmos, assumirmos a quarentena, cuidarmos muito bem das higienes, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque já está sendo muito bem tratado pela saúde. Como psicólogo, me ater à saúde mental. Uma das questões também é essa busca por essa energia, esse gasto de adrenalina excessivo faz com que o nosso corpo também precise repor esse gasto de energia, e a gente acaba precisando muito mais de glicose, e atrás disso vem comer excessivamente e outros transtornos que vêm ligados a esse sentimento de ansiedade. Então, não vale para a gente essa preocupação negativa, tá? Fuja dela.
E Douglas, o que é que significa a preocupação positiva? Isso é possível?
Já a preocupação positiva, que é aquela que nos faz prestar atenção nas situações que nós podemos agir, o que cabe a gente. Nesse caso, é a nossa preocupação ela positiva, ela deve fazer com que a gente pense em prevenção. Quais são as situações de prevenção, né? E o que eu posso fazer para mim e para os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que eu amo. Então, uma das situações também para essa busca dessa prevenção, desse pensamento positivo, dessa preocupação positiva é manter-se, consultar somente fontes confiáveis, né? A internet, infelizmente, ela é uma rede, ela traz muitas coisas boas, mas também traz muitas coisas abertas a entendimentos, e qualquer um pode falar qualquer coisa, né? Então, mantenha-se informado, mantendo informado sobre o risco real de cada do vírus, e como tratá-lo, como preveni-lo, né? Nesse momento, que é o nosso caso.
Quem tem crianças em casa, qual é a orientação?
Tá? Falando em crianças, que eu falei que ia comentar sobre isso, elas podem estar também, elas podem responder ao estresse de maneiras diferentes. Então, elas podem pedir mais colo, podem se mostrar mais dependentes, ansiosas, agitadas ou zangadas, né? Também pode acontecer delas isolar-se, ou também pode ter alguma forma de regressão, voltar a fazer xixi na cama, por exemplo. Né? O importante nessa situação é responder a essas reações, responder de forma compreensiva, mostrando apoio, escutando suas preocupações, dando-lhes uma dose extra de atenção e carinho, e, se possível, você cria oportunidades para brincar e relaxar com essa criança. Tá? Lembrando que as rotinas e horários habituais, ou seja, essas rotinas de estudo da criança, no horário de estudo, ajudem ela a criar essas novas rotinas nesse novo ambiente. Incluindo esses momentos de aprendizagem, pode ser uma sugestão é que você seja o professor da escolinha e você pegue e crie algum ambiente para que imite a escola, né, para que você possa brincar e relaxar em segurança na sua casa e sem deixar com que ela perca essa rotina do aprendizado escolar. Né? Então, você também pode informar a criança como reduzir esse risco pela infecção pelo coronavírus, novo coronavírus, né, com palavras adaptadas à sua idade. Então, você tem que garantir que elas entendam e compreendam, mas principalmente sem pânico. Tá? O pânico é algo que nos trava, então medo é aceitável, você faz com que a gente se preocupe, mas o pânico ele faz com que a gente trave, e a gente não quer isso com as nossas crianças, certo? Então ofereça informação sobre o que pode acontecer, por exemplo, se um familiar ou a própria criança começar a se sentir mal, né, terão que ir ao hospital durante algum tempo, receber ajuda dos médicos, que vão ajudar a ele a se sentir melhor. Então, é isso que pode acontecer. Vou repetir essa parte porque ela é muito importante. Se falando com uma criança ou com um idoso, oferecendo uma informação sem pânico, dizendo, por exemplo, que as pessoas que estão começando a se sentir mal, né, elas terão que ir para o hospital, ou terão que ter alguns cuidados maiores durante algum tempo e receber uma ajuda de um especialista, do médico, que vai ajudar essa pessoa a se sentir melhor. E é isso, tá? Sem pânico. Então, você explica para a criança sobre a importância das medidas de distanciamento e de isolamento social, né, que é complicado para elas. O primeiro passo é explicar o que é o vírus e como se transmite. Depois é importante fazer que a criança sinta que pode ajudar a combater a transmissão desse vírus. Inclua as crianças nesse combate da transmissão. Né? Explica para a criança como que ela pode agir nesse momento, como que lava as mãos, como que mantém a higiene. Entenda que as crianças elas podem sentir mais aborrecimento ou frustração. Tenha calma nesse momento com elas, tenha um pouco mais de paciência do que teria normalmente.
E os idosos também precisam de uma atenção especial durante a quarentena?
Aos idosos, recomendo-se pedir ajuda aos amigos e familiares. Então, o idoso deve falar o que precisa, pode pedir os medicamentos, compras, produtos de higiene pessoal. Assim, ele vai se sentir mais seguro e confortável. E se você tem, né, se você é cuidador, tem um familiar idoso, então cabe a você ligar e regulamentar, encorajar ele a fazer essa situação, também encorajar os seus outros familiares a fazer a mesma coisa, para mobilizar essas pessoas para cuidar desse cidadão idoso, da pessoa idosa, oferecer companhia, conforto e apoio. Como que eu posso oferecer companhia se eu estou isolado? Sim, vídeos e contatos telefônicos é muito importante, você ligar uma, duas, três vezes para a pessoa idosa, para, como eu já comentei, fazer com que ela se sinta amparada, né, e realmente se sentir amparada. Então, reforçar essas manifestações de apoio e afeto, monitorar também o estado de saúde e bem-estar do cidadão idoso com mais frequência do que normalmente é feito. Então, eu sugiro pelo menos 3 vezes por dia esse contato com o idoso.
Ao contrário da imagem que transmitimos ao mundo, de um povo alegre, descontraído, que sabe se divertir, o Brasil é atualmente o país com o maior número de habitantes ansiosos em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.
Então, em caso de estresse, nervosismo, ansiedades extremas, a dificuldade de dormir também pode acontecer, comer demais, como eu já comentei, comer de menos, a incapacidade de realizar atividades do dia a dia, algum desejo de consumir álcool, drogas, ou para lidar de uma forma, tentando lidar melhor com a situação, recomenda-se então que nesse momento atente muito para isso e procure um profissional de saúde mental via Skype, via WhatsApp, via alguns meios de contato telefônico, vídeo, conferências, primeiramente com seu familiar, como eu já comentei, e de segunda forma, profissional de saúde mental. Estejamos todos em casa nesse momento de quarentena, é momento de descobrir atividades novas, de novas formas de trabalho, novas formas de colocar em dia as situações. Esse é um momento também de união familiar dentro da sua própria casa e por telefone ou outros meios de comunicação com parentes ou pessoas ou amigos, pessoas que você ama, né? É importante, vou colocar aqui novamente, encerrando esta fala de hoje, que o importante é não entrar em pânico, porque é uma questão de isolamento preventivo, tá? Isolamento preventivo. Essa talvez seja a palavra que eu venho colocar para vocês hoje aqui. Vamos cuidar do nosso isolamento preventivo.